Aperoba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, sempre aos sábados. À 1 da tarde.
Jorge Amado, gravando para o arquivo de Literatura Ibérica, na Livraria do Congresso, a 8 de agosto de 1977, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Eu nasci em 1912, ou seja, estou com 65 anos de idade. Nasci numa fazenda de cacau, no Distrito Ferradas, no município de Itabuna, no sul do estado da Bahia, na região chamada Grapiúna, ou seja, na região do plantio do cacau. Menino de menos de um ano, fui para a cidade de Ilhéus, que era o porto, era, por assim dizer, a capital dessa região do cacau, onde cresci, cursei a escola primária. E entre Ilhéus e as fazendas de cacau, vivi minha primeira infância assistindo às grandes lutas que se travaram para a conquista, o desbravamento e o plantio das grandes matas que existiam ali e que foram substituídas pelas fazendas de cacau que perduram até hoje. Meu pai foi um desses desbravadores daquelas matas. Por 3 vezes ele foi ferido nos combates que se travaram pela conquista daquelas terras. Uma terra adubada com sangue. Eu tinha poucos meses quando meu pai foi ferido. Eu estava ao lado dele, ele cortava cana para dar a uma mula, quando o jagunço de uma facção rival a dele atirou e o feriu. Ele ainda teve forças para me carregar e me levar até a cozinha da casa, onde caiu. Havia de ser ferido ainda 2 vezes nessas lutas. Essa saga extraordinária marcou minha infância. Recordo quando nós, meninos, brincávamos na Praça Central de Ilhéus, ali onde depois eu haveria de fazer passar as cenas de Gabriela Cravo e Canela, e de repente passava alguém que dizia: corram, porque o tiroteio vai começar. E começavam os tiroteios, as lutas entre os coronéis. Vi meu primo Alvinho, filho de minha tia Duninha, ser assassinado em plena praça pelos jagunços. Toda a minha infância foi marcada por essa luta terrível. Quando à noite das fazendas de cacau partiu as cavalhadas para atacar outros redutos. Depois, fui enviado para a Bahia, para o Colégio de Padres Jesuítas, para estudar. Os coronéis do Cacau queriam que seus filhos fossem doutores, bacharéis, médicos, engenheiros. No Colégio de Padres, despertou a minha vocação, digamos, literária. Ali, pela primeira vez, comecei a fazer composições. E um célebre padre jesuíta, o padre Luiz Gonzaga Cabral, famoso orador sacro, achou que, quem sabe, existia a semente de escritor naquele menino que escrevia redações sobre o mar. Mas, apesar de todos os amigos, muitos dos quais eu conservo até hoje, o colégio interno era uma prisão muito violenta para o menino que tinha nascido na liberdade dos cacauais, em meio aos tiroteios, às tucaias, às mortes. E aos 13 anos, antes de havê-los completado, eu fugi do colégio e atravessei todo o sertão da Bahia de Sergipe. Sozinho. Foi uma experiência inesquecível, que havia de ter uma influência muito grande sobre mim. Ao voltar, fui para o ginásio Ipiranga, já solto nas ruas da Bahia. Aos 14 anos trabalhava na redação de um jornal e vivi a adolescência, a primeira juventude mais maravilhosa que alguém pode viver. Livre, solto nas ruas da Bahia, em contato com a vida popular baiana, com o povo da Bahia, nos candomblés, nas rodas de capoeira, nas rodas de samba, nos saveiros, viajando a Bahia de Todos os Santos, viajando o rio Paraguaçu, indo à Cachoeira, a São Félix, a Maragogipe, nas pequenas festas populares, nas casas de prostituição, ao contato com o povo mais pobre, mais marcado, mais perseguido. Assim eu cresci. Assim aprendi a vida, sobretudo aprendi a vida baiana. Antes de finalmente vir para o Rio de Janeiro cursar a faculdade e me fazer escritor, publicar o meu primeiro livro. Essa juventude tão livre e dentro de uma intimidade tamanha com a vida baiana, com a vida popular baiana, faria com que esse cenário da Bahia e o povo da Bahia fossem os cenários e os personagens praticamente de toda a obra que eu criei em minha vida de romancista. Anos depois, eu pude ter uma casa na Bahia. Quando um estúdio de cinema de Hollywood, a Metro-Goldwyn-Mayer, me comprou os direitos, aqui nesta casa onde eu gravo hoje, eu assinei o contrato, os direitos cinematográficos de Gabriela. E me pagou uma quantidade de dólares que me permitiu construir minha casa na Bahia, realizando um sonho antigo. E eu, de certa maneira, posso dizer que até hoje eu vivo livre e solto, a mesma vida popular da Bahia, em contato com o seu povo. Na minha casa, qualquer um pode encontrar o pai de santo, a mãe de santo, o babalaô, o mestre capoeira, a bailarina do samba de roda, o homem mais pobre da Bahia, rico de humanidade, rico de dignidade humana, pois a nossa riqueza é o povo. Nós vivemos numa cidade extraordinária, onde habita uma nação mestiça, a nação baiana, romântica e sensual, lúcida e mágica. Nascida no oriente do mundo, na encosta da montanha, sobre a brisa do mar, da mistura de todos os sangues e de todas as raças. Vieram os homens da Península Ibérica, os portugueses, os espanhóis, nas caravelas, atravessando o mar de todos os perigos, de todas as tempestades. E aqui se encontraram com os índios, donos da floresta, donos das plantas, dos rios, da terra. Depois trouxeram os negros na mais mísera das condições humanas, a condição dos escravos. E os negros nos ensinaram a resistência à miséria, à opressão. Nos ensinaram o riso. Os portugueses são melancólicos, são dramáticos. Eles vivem muito próximos ao sentimento da morte. O índio amava sua liberdade e, quando se via privado da liberdade, se deixava morrer. O negro também amava sua liberdade, a selva, a floresta, o sol. Mas nem mesmo como escravo ele se deixou abater, nem mesmo como escravo ele se tornou suicida. Ele lutou contra a escravidão e pela liberdade desde o momento em que desembarcou no Brasil, no bojo de um navio negreiro, o primeiro negro escravo, até o último momento. Eles nos ensinaram essa resistência, nos ensinaram a rir, a amar a vida e a amar a liberdade. Eu sou um produto disso tudo. Um brasileiro, mestiço, misturado de muitos sangues. E com a consciência de que nós somos uma nação original, por isso mesmo. Porque aqui se deu esse conúbio colossal de raças, de sangues, de culturas. Porque aqui houve essa mistura extraordinária. Porque aqui foi possível que os povos se encontrassem, se entendessem e criassem uma nação única no mundo por essa qualidade. Nós não somos nem brancos, nem negros, nem índios. Nós somos mestiços. Por isso mesmo, nós temos um certo sentimento artístico, um gosto pronunciado pela vida, pelo picante, pela alegria, pela festa. Por isso mesmo, nós superamos as condições mais miseráveis de vida. Nós somos um povo pobre, subdesenvolvido, oprimido, sofrendo do analfabetismo, da mortalidade infantil, das epidemias, da fome, da miséria. E, no entanto, nós conseguimos superar tudo isso e marchar para a frente, tendo confiança na vida e em nosso país. Porque nós nascemos de todo esse sangue misturado. Nós nascemos dessa fraternidade humana. E não guardamos preconceito em nosso coração. Se eu dissesse que não há racistas no Brasil, estaria dizendo uma coisa idiota. Existem muitos racistas, pois que gente assim existe em toda parte. Mas a nossa filosofia de vida, a nossa maneira de conceber a vida, de ver a vida, se baseia exatamente na negação do racismo, na negação do preconceito, na negação da limitação do ser humano. Eu diria que na negação da morte, no amor à vida. O primeiro trecho que eu vou ler é a página introdutória do romance Pastores da Noite. Um romance sobre a vida popular baiana, é composto por três histórias. Uma história cuja base é a amizade, outra história cuja base é a mistura religiosa do povo baiano, e uma terceira história que conta da luta do povo para conquistar o direito de habitar. Eu sou um romancista de vagabundos, um romancista de lupen proletariado, um romancista da gente mais pobre, daqueles que não têm nada a perder, mas que, apesar disso, vivem a vida como uma grande aventura. Pastoreávamos à noite como se ela fosse um rebanho de moças, e conduzíamos aos portos da aurora com nossos cajados de aguardente, nossos toscos bastões de gargalhadas. E se não fôssemos nós, pontuais ao crepúsculo, vagarosos caminhantes dos prados do luar, como iria a noite, suas estrelas acendidas, suas esgarçadas nuvens, seu manto de negrume, como iria ela perdida e solitária acertar os caminhos tortuosos dessa cidade de becos e ladeiras. Em cada ladeira um ebó, em cada esquina um mistério, em cada coração noturno um grito de súplica, uma pena de amor, gosto de fome nas bocas de silêncio e Exu solto na perigosa hora das encruzilhadas. Em nosso apacentar sem limites, íamos recolhendo a sede e a fome, as súplicas e os soluços, o estrume das dores e os brotos da esperança, os ais de amor e as desgarradas palavras doloridas, e preparávamos um ramalhete cor de sangue para com ele enfeitar o manto da noite. Varávamos os distantes caminhos, os mais estreitos e tentadores. Chegávamos às fronteiras da resistência do homem, ao fundo de seu segredo, iluminando-o com as trevas da noite. Enxergávamos seu chão e suas raízes. O manto da noite cobria toda a miséria e toda a grandeza e as confundia numa só humanidade, numa única esperança. Conduzindo a noite, apenas ela nascia no cais, palpitante pássaro do medo, as águas ainda molhadas do mar, tão ameaçada em seu berço de órfão, lá íamos nós, pelas sete portas da cidade, com nossas chaves pessoais e intransferíveis, e lhe dávamos de comer e de beber, sangue derramado, isto antivida, e em nosso cuidado e saber ela crescia, formosa de prata, ornada de chuva. Sentava conosco nos botequins mais alegres, donzela do estrelato negro. Dançava o samba de roda com sua saia dourada de astros, requebrando as negras ancas africanas, os seios como ondas agitadas. Brincava na roda da capoeira, sabia os golpes dos mestres e até inventadeira danada, desrespeitadora das regras. Noite mais brincalhona, na roda das Iaús, era o orixá mais aclamado, cavalo de todos os santos, de Oxolufã com seus cajados de prata, curvado Oxalá, de Emanjá parindo peixes, de Xangô do raio do trovão, de Oxóssi das florestas molhadas, de Omolu com suas mãos de bexiga. Era Oxumaré das sete cores do arco-íris, o dengue de Oxum e a guerreira Iansã, os rios e fontes de Uá. Todas as cores e todas as contas, as ervas de Oxane e suas mandigas, seus feitiços, suas bruxarias de sombras e iluminuras. Já um tanto bebida e excitada, entrava conosco nos castelos mais pobres, onde as idosas viviam seu último tempo de amor, e as meninas recém-chegadas do campo aprendiam o difícil ofício de meretriz. Era uma noite devassa. Não lhe bastava o homem só. Sabia dos prazeres mais refinados e da desmedida violência. Ruíam as camas ao seu rebolar, seu grito de amor enchia de música as ruas de canto e os homens se revezavam no seu corpo, onde sexos explodiam a cada momento, nas axilas e nas coxas, na planta dos pés e no nascer dos cangotes, e no nascer dos cabelos do cangote de cheiro. Noite putona, insaciável e doce, dormíamos em sua rosa de pelos, em seu orvalhado viludo. E que trabalheira nos dava, quando a levávamos para o mar, nos leves saveiros, para as muquecas de peixe com cachaça e violas. Ela trazia, escondidos no manto, as chuvas e os ventos, e quando mais tranquila ia a festa, serena de cantigas, as moças com gosto de sal e maresia, ela soltava os ventos e as tempestades. Não eram mais as campinas do luar, aquele doce apacentar de harmônicas e violas, cálidos corpos de abandono, eram os abismos do mar, quando ela, a enfurecida e louca senhora do medo e do mistério, a irmã da morte, apagava o luar, as estrelas e as lanternas dos saveiros. Quantas vezes não tivemos de tomá-la em nossos braços para que ela não se afogasse nesse mar da Bahia e não ficasse o mundo sem noite para sempre e eternamente, eternamente e para sempre, dia claro, hora solar, sem amanhecer nem anoitecer, sem sombra, sem cor e sem mistério. Um mundo tão claro, impossível de se enxergar. Quantas vezes não tivemos de prendê-la pelas pernas e pelas mãos, de amarrá-la no portal dos botequins e ao pé da cama de Tibéria, trancadas as portas e janelas para que ela, moada sonolenta, não partisse antes da hora, deixando o tempo vazio, nem de noite nem de dia, um tempo gelado de agonia e morte. Quando ela chegava em seu berço de crepúsculo, no barco de uma lua antecipada, nas franjas derradeiras do horizonte, era uma pobre noite, sem sentido, solitária, ignorante, analfabeta da vida, dos sentimentos e das emoções, das dores e das alegrias, das lutas dos homens e das carícias das mulheres, noite bronca. Apenas de legrume, de ausência, inútil e grosseira, em nosso apacentar sem limites, pastoreando-a pelas ânsias e ambições, pelas penas e alegrias, pelas amarguras e gargalhadas, pelos ciúmes, sonhos e solidões da cidade, nós lhe dávamos sentido e a educávamos. Fazíamos daquela pequena noite vacilante, tímida e vazia, a noite do homem. Seus machos pastores, nós a engravidávamos de vida. Construíamos a noite com os materiais do desespero e do sonho, tijolos de amores nascentes ou de fanadas paixões. Cimento da fome e da injustiça, marco das humilhações e das revoltas, cal do sonho e da inexorável marcha do homem, quando, apoiados em nossos bastões, a conduzíamos aos portos da aurora. Era uma noite maternal, seios de amamentação, ventre parido, cálida noite consciente. Ali a deixávamos no começo do mar, adormecida entre as flores da madrugada, envolta em seu manto de poesia. Chegara tosca e pobre, era agora a noite do homem. Voltaríamos no próximo crepúsculo, infatigáveis, os pastores da noite, sem rumo e sem calendário, sem relógio e sem ponto de emprego. Abro a garrafa de cachaça e me dei um trago para compor a voz. Tanta coisa mudou de então para cá, e mais ainda de mudar. Mas a noite da Bahia era a mesma, feita de prata e ouro, de brisa e calor, perfumada de pitanga e jasmineiro. Tomávamos da noite pela mão e lhe trazíamos presentes, pente para seus cabelos pentear, colar para seus ombros enfeitar, pulseiras e balagandãs para ornamentar seus braços, e cada gargalhada, cada ai gemido, cada soluço, cada grito, cada praga, cada suspiro de amor. Conto o que sei por ter vivido e não por ouvir dizer. Conto de acontecidos verdadeiros. Quem não quiser ouvir, pode ir embora. Minha fala é simples e sem pretensão. Pastoreávamos a noite como se ela fosse um inquieto rebanho de inquietas virgens na idade do homem. Eu passo a ler uma cena do romance Tieta de Agreste, do Agreste, pintora de Cabras, ou A Volta da Filha Pródiga, romance que vem de sair. Silêncio e solidão, o rio penetra mar adentro no oceano sem limites, sob o céu despejado, o fim e o começo. Dunas imensas, límpidas montanhas de areia, a menina correndo igual a uma cabrita para o alto, no rosto a claridade dos olhos unidos do vento, os pés leves e descalços, pondo distância entre ela e o homem forte, na pujança dos 40 anos a persegui-la. Arfando, o homem sobe, o chapéu na mão para que não voe e se perca. Os sapatos enterram-se na areia, o reflexo do sol cega-lhe os olhos. Agudo fio de navalha, o vento corta-lhe a pele. O suor escorre pelo corpo inteiro, o desejo e a raiva. Quando te pegar, peste, te arrombo e mato. A menina volta, se olha, mede a distância a separá-la do mascate, o medo e o desejo. Se ele me pegar, vai meter em mim, estremece apavorada. Mas se eu não esperar, ele desiste. Ah, isso não, não pode permitir, mesmo que queira, pois o tempo é chegado. O homem também parou e fala. Grita palavras que não alcançam a menina perdida na areia, levadas pelo vento. Ela não ouve, mas adivinha e responde. Bé, assim cantam as cabras que ela pastoreia. O desafio bate na face, penetra nos ovos do mascate, ergue-lhe as forças, ele avança. Atenta, a menina espera. Lá atrás o rio, na frente o oceano, os olhos adolescentes percorrem e dominam a paisagem desmedida. Naquele momento de espera, de ânsia e de angústia, a menina fixou na memória a deslumbrante imensidão da cama de noiva que lhe coube. Do outro lado da barra, a beleza da praia larga e rasa do Saco, em mar de águas mansas, no estado de Sergipe, a ampla aldeia de pescadores, com armazém, capela, escola, um vilarejo. O oposto dos cômodos monumentais onde ela se encontra a invadirem as águas, o espaço do mar, contidos pelos vagalhões na fúria da guerra. Aqui o vento deposita diária colheita de areia, a mais alva, a mais fina, escolhida a propósito para formar a praia singular de mangue seco, sem comparação com nenhuma outra, aqui onde a Bahia nasce, na conjunção do rio Rial com o oceano. Dúzia, dúzia e meia de casebres provisórios, mudando-se ao sabor do vento e da areia, a invadi-los e soterrá-los, morada dos poucos pescadores a habitar desse lado da barra. Durante o dia, as mulheres pescam no mangue de caranguejos, os homens lançam as redes ao mar, por vezes partem em pesca milagrosa, audazes a cruzar os vagalhões, altos como as dunas, dos últimos barcos capazes de enfrentá-los e perseguir mar afora, ao encontro marcado com navios e escunas em noites de breu para o desembarque do contrabando. O falso mascate vem na lancha a motor recolher as caixas de bebidas, de perfumes, os fardos de seda italiana, de cassimira e linho ingleses, outras especiárias, e fazer um módico pagamento, dinheiro para a farinha, o café, o açúcar, a cachaça, o fumo de rolo. De quando em quando, traz uma vadia na lancha, enquanto caixas e fardos são transportados dos casebres vai despachá-la nas dunas, sobre as palhas dos coqueiros, para aproveitar o tempo. Um garanhão mascate, os pescadores o apreciam. Em mais de uma ocasião, ele não os acompanhou nos barcos, indiferente às vagas, até o alto mar de navios e tubarões. A menina deixa que o homem chegue bem perto. Só então dispara areia acima e do alto novamente canta o exigente e assustado chamado das cabras. De amor não conhece outra expressão, outra palavra, outro som. Ainda naquele dia, ouvira da cabrita no primeiro cio, quando o bode nasce, o pai do rebanho se encaminhou para ela, balançando o cavanhaque e as trouxas. Depois o mascate apareceu e a menina aceitou o convite para o passeio de lancha. 20 minutos de rio, 5 de mar agitado e o esplendor de mangue seco. Como resistir, dizer obrigada, mas não vou. Mentira, não a seduzir a corrida no rio, a travessia do pedaço de mar, nem sequer as dunas bem amadas desde a infância. A menina não tenta inocentar-se, recusar a convites anteriores, o mascate a tinha de olho há tempos. Desta vez, agora, ela disse vamos, sabendo a que ia. Quando, porém, sente a mão pesada segurar-lhe o braço, o medo a invade inteira da cabeça aos pés. Contém-se, no entanto, não busca fugir. O homem a derruba sobre as folhas dos coqueiros, suspende-lhe a saia, arranca-lhe a calçola, trapo sujo. De joelhos sobre ela, enterra o chapéu na areia para que não voe e se perca. Abre a braguilha. A menina o deixa fazer e quer que ele o faça. Para ela suar o tempo, como para as cabritas, a hora tímida e desejada. A hora implacável do bode Inácio. O saco quase a arrastar por terra de tão grande. Sua hora chegada, já não lhe corria sangue entre as coxas todos os meses, nas dunas de mangue seco. Tieta, pastora de cabras, conheceu o gosto do homem, mistura de mar e de suor, de areia e vento. Quando o mascate arrombou, igual a cabrito horas atrás, ela berrou, de dor e de contentamento. Agora eu vou ler um trecho do romance Teresa Batista, Cansada de Guerra, uma cena referente ao tempo em que Teresa viveu com o doutor. Um tempo de aprendizado para ela, também um tempo de amor. Sangue ruim, Teresa. Sangue podre, o meu, o de minha gente. Eram 2 horas, pouco mais, pareceram uma eternidade desolada. Emiliano contou e comentou, áspero e cru, sem escolher palavras. Nunca Teresa imaginara escutar da boca do doutor o relato de tais fatos, ouvir tais expressões a respeito dos irmãos, do filho, da filha. Em casa da Amásia, ele não falava sobre a família. E se alguma referência a respeito lhe escapou no correr desses 6 anos, foi de elogio. Uma vez lhe mostraram o retrato de Arpa, mocinha, os olhos azuis do pai e a boca sensual, linda. É perfeita, Teresa, dissera ele enternecido. É meu tesouro. Na noite daquele domingo de maio, Teresa deu-se conta da extensão do desastre, muito além do que ela pudera imaginar, através das insinuações, das palavras soltas, das frases esparsas de amigos e estranhos, dos silêncios de Emiliano. Deve ter-lhe custado uma enormidade, manter-se cordial, amável, risonho, parecer alegre na convivência com ela e com os amigos, guardando para si a prova amarga, o fela consumi-lo. De repente foi demais e transbordou. Sangue ruim, raça ruim, degenerada. Apenas duas pessoas entre os seus não decepcionaram. Não lhe traíram a confiança. Isadora e Teresa, com elas não se enganaram. Fora pensando em Isadora, costureirinha pobre, esposa modelar, inesquecível companheira, que o usineiro decidira suspender as ordens dadas ao Fredão, alusivas ao Túlio Boccatelli. Não matar o genro, conceder-lhe uma oportunidade. Sangue bom, Teresa, o da gente do povo. Quem me dera ser ainda jovem para ter de ti os filhos com que sonhei. Por abruptos caminhos chegaram as juras de amor ao terno idílio. Após ter-lhe dito com amargor, ira e paixão o que jamais pensara confiar a parente, sócio ou amigo, o doutor a envolveu nos braços e, beijando-lhe os lábios, lastimou. Tarde demais, Teresa. Demorei a me dar conta. Tarde para os filhos, mas não para viver. Só tenho a ti no mundo, favo de mel. Como pude ser tão injusto e mesquinho? Injusto comigo, mesquinho, não fale assim. Não é verdade. O senhor me deu de um tudo. Quem era eu para merecer mais? Andando há pouco contigo no caminho do porto, subitamente me dei conta que se eu morresse hoje, tu ficarias sem nada para viver. Ainda mais pobre do que quando chegaste, pois agora tuas necessidades são maiores. Todo esse tempo, mais de 6 anos, e nunca pensei nisso. Não pensei em ti, só em mim, no prazer que me davas. Não diga isso, não quero ouvir. Amanhã de manhã vou telefonar mandando que Lulu venha imediatamente para botar esta casa em teu nome e acrescentar uma cláusula em meu testamento, um legado que garanta a tua vida após minha morte. Sou um velho, Teresa. Não fale assim, por favor. Repete. Por favor, lhe peço. Está bem, não falo mais. Mas vou tomar as providências necessárias para corrigir ao menos em parte a injustiça. Tu me deste paz, alegria e amor, e eu, em troca, te mantive presa aqui, na dependência de minha comodidade, uma coisa, um objeto, uma cativa. Eu, o dono, tua serva, até hoje me trata este senhor. Fui tão ruim para ti quanto capitão. Um outro capitão, Teresa, invernizado, passado a limpo, mas no fundo a mesma coisa. Emiliano Guedes e Justiniano Duarte da Rosa, iguais, Teresa. Ah, não se compare com ele. Nunca houve dois homens tão diferentes. Não me ofenda se ofendendo dessa maneira. Se fossem iguais, por que eu estaria aqui? Por que havia de chorar por sua gente se não choro nem por mim? Não se compare que me ofende. Para mim o doutor sempre foi bom. Me ensinou a ser mulher direita e a gostar de viver. Emiliano ressurge das cinzas na voz apaixonada de Teresa. Nesses anos, Teresa, tu ficaste sabendo como eu sou. Conheces meu lado bom, meu lado ruim, aquilo de que sou capaz. Meti a mão no coração e o arranquei de dentro, mas meu coração não ficou vazio e não morri, porque te tenho, a ti e a mais ninguém. Repentina timidez de adolescente, de aflito postulante, desprotegida criatura, em contradição com o senhor acostumado ao mando direto e firme, insolente, arrogante quando necessário. a voz quase embargada, comovida. Ontem, na quermesse, começou a enverdar em verdade nossa vida, Teresa. Agora o tempo inteiro nos pertence, o mundo inteiro. Já não te deixarei sozinha. Agora estaremos sempre juntos, aqui e onde seja. Viajarás comigo. Acabou-se a migração, Teresa. Antes de levantar-se a alta estátua de árvore e tomá-la nos braços, encerrando o discurso terrível, a doce conversa de amor, Emiliano Guedes disse: quem me dera ser solteiro para me casar contigo. Não que isso modificasse nada o que significas para mim. És minha mulher. Ao término do beijo, ela murmura: ai, Emiliano, meu amor, não mais me tratarás de doutor, seja onde for. Nunca mais, Emiliano. 6 anos tinham se passado desde a noite em que ele a retirara do prostíbulo. O doutor levantou Teresa nos braços e a conduziu ao quarto nupcial. Haviam transposto os últimos obstáculos, Emiliano Guedes e Teresa Batista, um velho de prata, uma moça de cobre. A cena que eu passo a ler é a cena final do romance de Teresa Batista. Vela enfunada, o saveiro corta o mar da Bahia. A brisa sopra, a noite alta, leve sobre o golfo. Teresa Batista, respingada de água, sabendo a sal, odor de maresia, os negros cabelos soltos ao vento, ressuscitada, aleluia. Achega-se ao peito de Januário Jereba. Ao leme, peste Janu, pesa as qualidades da embarcação à venda. Se for boa, compre e pago à vista. Compadre Gunzá, pôs meu dinheiro no banco a render juros. Compadre mais porreta. Que nome vamos lhe dar, me diga. Antes de escolher o nome do saveiro, Teresa fala: sabes que eu matei um homem? Era ruim demais, só merecia a morte, mas até hoje carrego ele nas costas. Januário guarda o cachimbo de barro. Oxente, vamos descarregar ele aqui mesmo, de uma vez para sempre. Era ruim, vai com os cações. Raça de peixe desgraçada, assim tu fica livre dele. Sorri na noite escura, e seu sorriso o sol renasce. Um já se foi, porém tem mais, Janu. Um homem morreu dentro de mim na hora mesmo. Não sei se para os outros ele foi bom ou mal. Para mim, o melhor do homem do mundo, marido e pai. Levo a morte dele nas entranhas. Se morreu naquela hora, então está no paraíso, foi direto. Quem morre assim é protegido de Deus. Largue o corpo do justo com as arraias. Se livre da morte dele, mas guarde tudo de bom que ele lhe deu. O mar se abriu e se fechou. Teresa suspira, aliviada. Jereba pergunta: tem mais algum? Se tem, a gente aproveita e joga no mar. Por aqui perto, descarreguei a minha falecida. Teresa lembrou-se daquele que não chegara a ser, arrancado de seu ventre antes da hora do nascimento. Pôs a mão sobre a de mestre Januário Jereba, Janu do bem querer, fazendo mover o leme, mudar o rumo do saveiro, dirigindo-se para a pequena seada entre bambus na margem do golfo, escondido remanso, Estende-se Teresa na polpa do saveiro. Venha e me faça um filho, Janu. Sou bom nisso, como que? Ali, na Barra da Manhã, rio e mar. Uma pequena cena de Tieta do Agreste. Onde se sabe das máquinas, na estrada, o Jairo, o jubiloso. Pois assim é. Um dia da caça, outro do caçador. Ou ri melhor que ri por último. Extinta a luz do motor ao toque das 9 no sino da matriz, acionado por Vavá de mão ainda enfaixada, soam palmas insistentes na porta da casa do humilhado Jairo. Apresenta-se um ajudante de chofer, membro da equipe de asfaltadores, bons de vaia e de achincalhe. Solicita ferramentas emprestadas e, se possível, a presença de Jairo, seu precioso auxílio. Duas das máquinas encontram-se quebradas na estrada. Apenas o rolo compressor prosseguirá a marcha para a esplanada. Quanto ao jipe e ao caminhão com os operários, ao sair de Agreste, tocaram-se na frente e a essas horas já devem estar próximos à Bahia. O moço veio a pé, está morto de sede, aceita um copo com água, desculpe o incômodo. Onde se deu? Pertinho daqui, todas as duas. Uns 7 ou 8 quilômetros. Naquela lombada, sabe? Onde tinha um mataburro meio arrebentado. Acabou de arrebentar com o peso da patrola que afundou. A outra nem chegou lá, deu galho antes. Cabe aos vitoriosos e à generosidade. Magnânimo, Jairo coloca-se às ordens. Vamos ver isso. Não há de ser nada, dá-se um jeitinho. Dirige-se à garagem, acaricia a marinete, murmura-lhe palavras de carinho e confiança. Vamos socorrer os ricos, meu disco voador. Eles te chamaram de lixo, de ferro velho. Agora chegou nossa vez. Veja lá como se comporta e esqueça as manhas. Não vá fazer feio me deixar na mão. Prove seu valor, minha sensual. A manhosa e sensual comporta-se à altura. Desenvolve apreciada velocidade. O motor não rateia nem uma só vez. Bichinho bom, constata o ajudante de chofer ao vê-la prosseguir. Indiferente a crateras, atoleiros, cacundas abismos, impávida e serena, ao som da música, pois, por mais incrível que pareça, até o rádio russo funcionou. Jânio presta ajuda solicitada, sobra-lhe competência. Postas as máquinas em ordem, meia-noite passada, sem esperar agradecimentos, limpa as mãos na estopa, sobe o degrau da porta, liga o motor, a marinete parte, soltando a descarga de despedida. Beleza de descarga. Obrigado, estrela do sertão. Vamos em frente, minha picurruxa. Já que pergunta com tanta delicadeza, eu lhe digo, seu moço, desgraça só carece começar. Começou, não há quem segure. Se alastra, se desenvolve, produto barato de vasto consumo. Alegria, ao contrário, meu liga, é planta cestrosa, de amanhã difícil, de sombra pequena, de pouco durar, não se dando bem nem no sol, nem à chuva, nem ao vento geral, exigindo trato diário e terreno adubado, nem seco, nem úmido, cultivo caro para gente rica montada em dinheiro. Alegria se conserva em champanha, cachaça só consola a desgraça quando consola. Desgraça é de pau resistente, muda, enfiada no chão, não demanda cuidado, cresce sozinha, frondosa. em todo caminho se encontra. Em terreiro de pobre, compadre, desgraça dá de abastança, não se vê outra planta. Se o cujo não tem a pele curtida e o lombo calejado, calos por fora e por dentro, não adianta se pegar com os encantados, não é boque de jeito. Lhe digo mais uma coisa, meu chapa, e não é para me gabar nem para levantar a força dos perrapados, mas por ser a pura verdade. Sou mesmo um povo pobre, possui raça e peito para arcar com tanta desgraça e seguir vivendo. Tendo dito e não sendo contestado, agora pergunto, que lhe interessa, seu mano, saber das malaventuras de Teresa Batista? Por acaso pode remediar acontecimentos passados? Teresa carregou fardo penoso. Poucos machos aguentariam com peso. Ela aguentou e foi em frente. Ninguém a viu se queixando, pedindo piedade. Se houve quem, rara vez, a ajudasse, assim agiu por detrás da amizade, por dever de amizade, jamais por frouxidão da moça atrevida. Onde estivesse, afugentava a tristeza. Da desgraça fez pouco caso, meu irmão. Para Teresa, sua alegria tinha valor. Quer saber se Teresa era de ferro, de aço blindado, coração? Pela cor formosa da pele, era de cobre, não de ferro. O coração de manteiga, melhor dizendo, de mel. O doutor dono da usina, e quem melhor a conheceu? Dois nomes lhe oferecera, por nenhum outro solicitando. Teresa mel de engenho e Teresa favo de mel. Foi toda a herança que lhe deixou. Na vida de Teresa, a desgraça floresceu cedo, seu mano. E eu queria saber quantos valentes resistiram ao que ela passou e sobreviveu em casa do capitão. Que capitão? Pois o capitão Justo, ou seja, o finado Justiniano Duarte da Rosa. Capitão de que arma? As armas dele eram a taca de couro cru, punhal, a pistola alemã, a chicana, a ruindade. Patente de rico, dono de terra. Não tão rico nem de tanta terra que desse para dragonas de coronel, embora bastante para não permanecer reles paisano, para pôr divisas no nome. Terra de coronel, léguas e léguas de campo, de verde canavial, possui Emiliano, o mais velho dos Guedes, o dono da usina. No entanto, o doutor formado, com anel canudo, se bem não exercesse, não queria outro título. São os tempos modernos, cunhado, mas não se é pó quente. Mudam os títulos, coronel é doutor, capataz é gerente, fazenda é empresa, o resto não muda, riqueza é riqueza, pobreza é pobreza, com fartum de desgraça. Posso lhe afiançar, irmãozinho, para começo de vida, o de Teresa Batista foi começo e tanto. As penas que menina penou, bem poucos no inferno penaram. Órfã de pai e mãe, sozinha no mundo, sozinha contra Deus e o diabo, dela nem mesmo Deus teve lástima. Pois a danada da menina nasceu sozinha, atravessou o pior mau pedaço, mais ruim dos ruins, e saiu sã e salva do outro lado, um riso na boca. Um riso na boca, em verdade não sei. Digo de ouvir dizer, se o prezado quiser devassar os particulares do caso, dos começos de Teresa Batista, embarque no trem da leste brasileira para as bandas do sertão. Por lá sucedeu. Quem assistiu, que lhe conte com todos os ipsilones. Difícil para Teresa foi aprender a chorar, pois nasceu para rir e alegre viver. Não quiseram deixar, mas ela temou, teimosa que nem um jegue, essa tal de Teresa Batista. Mal comparado seu moço, pois de jegue não tinha nada fora da teimosia, nem mulher macho, nem Paraíba, nem boca suja. Ai, boca mais limpa e perfumosa, nem jararaca, nem desordeira, nem puxa-briga. Se alguém assim me informou, ou quis lhe enganar, ou não conheceu Teresa Batista. Tirana, só em tratos de amor. Como já disse, reafirmo, nasceu para amar e no amor ele estreita. Por que então a chamaram de Teresa Boa de Briga? Pois, meu compadre, exatamente por ser boa de briga, igual a ela, não houve em valentia altivez, nem coração tão de mel. Tinha versão à baderna, nunca promoveu a ruaça, mas, de certo pelo sucedido em menina, não tolerava ver homem bater em mulher. Essa é a cena inicial do romance Teresa Batista, Cansada de Guerra.
Nas ondas verdes do mar, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. Nas ondas verdes do mar, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
A Peroba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, sempre aos sábados. à 1 da tarde.